Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, analista político, e como sempre, para conversar aqui com a gente hoje, nós trouxemos um time de especialistas. Participam desta edição as nossas consultoras Fernanda César. Tudo bem, Fernanda?
Oi, Lucas. Tudo ótimo. E você?
Também aqui com a gente a nossa consultora Gabriela Rosa. Tudo bem, Gabi?
Tudo ótimo, Lucas.
E fechando o time de hoje, nosso consultor Nicolas Borges. Tudo bem, Nicolas?
Oi, Lucas. Tudo bem com vocês?
Tudo ótimo. Bom, a gente teve uma semana cheia e a pauta está bem extensa na edição de hoje. A gente vai começar falando sobre o anúncio da Renda Cidadão, um novo programa de auxílio social do governo federal, que está causando uma série de polêmicas por conta das suas fontes de financiamento. A gente vai falar também sobre o atrito que a gente teve novamente nessa semana, com mais um embate entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A gente vai falar também nessa edição sobre Cássio Nunes, que pode ser o novo indicado do presidente Jair Bolsonaro para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele estava correndo por fora nos campos de aposta, né? O presidente tinha dito que queria chamar uma figura terrivelmente evangélica, mas o Cássio Nunes é terrivelmente próximo do Centrão, então talvez isso tenha feito o presidente mudar de ideia. E a gente vai falar também na pauta internacional sobre os principais assuntos que estão acontecendo na vida política na Argentina. A gente vai trazer um áudio especial da nossa consultora Isabel Lopes, que começou a trabalhar com a gente no mês passado, e a gente fecha a edição de hoje falando sobre o debate nos Estados Unidos entre o presidente Donald Trump e o ex-vice-presidente Joe Biden. Teve até menção para o Brasil. Vamos ver o que esse debate afetou na corrida eleitoral nos Estados Unidos e também para a gente aqui na questão ambiental. A gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 1º de outubro, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 2, em todas as plataformas de streaming. Bom, vamos falar então sobre a apresentação do Renda Cidadã. O presidente Jair Bolsonaro, como a gente já falou aqui no podcast, tinha vetado o nome do Renda Brasil, mas o governo federal trocou de nome e acabou apresentando um novo programa de assistência social que vai substituir o auxílio emergencial e vai entrar no lugar também do Bolsa Família a partir do ano que vem. Quer dizer, essa é a tentativa que o governo está tentando emplacar. A gente não sabe se vai ter tempo de ser aprovado pelo Congresso para ter condições de entrar já na lei de orçamento anual, que tem que ser aprovada até dezembro desse ano. Fernanda, conta um pouco para a gente sobre como é que foi esse anúncio. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com uma série de lideranças do Centrão para ver se fortalecia esse pleito, não é mesmo?
Bom, Lucas, bem polêmico o assunto, né? A princípio a gente tá falando de uma Renda Cidadã, tem um grande apelo popular, né? A gente sabe que o Bolsa Família foi um fator importante na eleição dos últimos presidentes, e o auxílio emergencial tem sido um fator super importante na popularidade do presidente, né? A Renda Cidadã vem com o intuito de manter essa popularidade e servir aí para as próximas eleições. No entanto, a gente está encontrando muito problema em como a equipe econômica do governo vai resolver de onde vão vir o dinheiro para bancar esse programa, né? Porque ele não está só alterando o nome do programa, como ele está aumentando o escopo do programa, aumentando quem irá receber e o valor. Então, a gente precisa aí, dentro da nossa lei do teto de gastos, criar uma forma de trazer o dinheiro sem aumentar os gastos, sem bater no teto. Então, a proposta que o Ministério da Economia trouxe foi usar recursos do Fundeb e usar os precatórios, né? E isso não foi bem visto, né? Não foi bem visto na economia, não foi bem visto por grande parte dos parlamentares que não estavam diretamente envolvidos na negociação. E a gente sentiu aí um baque muito grande no Ministério da Economia, né? A gente esperava que tivesse aí voltassem atrás, demorou um pouco, a equipe teve que voltar ali e reestruturar algumas questões, e já gerou um impacto político ali pro Bolsonaro no Congresso.
Isso, né? A principal fonte polêmica, que nem você falou, Fernanda, são os recursos que vão financiar esse programa. E desde que ele foi apresentado, vale a gente dizer que o governo federal estava tendo uma grande dificuldade em definir de onde viria os recursos para financiar esse programa social. E o que vale a gente dizer é o seguinte: o governo quer aumentar o Bolsa Família, né? Então, a gente já tem espaço no orçamento do ano que vem para o Bolsa Família nos moldes atuais, mas a intenção do governo é, em primeiro lugar, aumentar as parcelas, então as pessoas que já estavam no Bolsa Família passariam a receber um auxílio um pouquinho maior, e além disso, o governo também visa incluir uma parcela da população que passou a ser assistida pelo auxílio emergencial durante a pandemia e que deixaria de ser assistida porque não entraria de acordo com as regras do Bolsa Família, mas o presidente quer criar um programa um pouco mais robusto, com o objetivo, obviamente, de manter a sua popularidade e também de dar um apoio um pouquinho maior para a população mais vulnerável, especialmente nesse momento, onde a economia, apesar de já dar sinais de que está se reaquecendo, ainda não chegou no patamar anterior a essa pandemia. E aí eu queria chamar a Gabriela nessa discussão, porque a principal polêmica desse programa é o uso dos precatórios como fonte de financiamento. E eu queria ouvir de você, Gabriela, que entende tudo de tributação e finanças públicas, se de fato o uso dos precatórios seria um tipo de calote.
Então, Lucas, primeiro, eu acho que vale a gente esclarecer do que a gente está falando quando a gente está falando de precatórios, né? O precatório, basicamente, é um documento oficial que reconhece uma dívida do Estado judicial com um contribuinte, um cidadão, pode ser pessoa jurídica ou pessoa física. É diferente, por exemplo, de título de dívida, porque o precatório é um reconhecimento de dívida judicial, né? O Estado perdeu alguma disputa judicial ou teve algum acordo com um particular, e aí ele foi vencedor e o Estado vai ter que pagar para ele. O pagamento do precatório, ele funciona da seguinte forma: o precatório, ele é colocado no planejamento orçamentário do governo, e aí, a partir de uma fila, né? E aí, à medida que os precatórios vão sendo pagos, a fila vai avançando. Então, as pessoas, elas têm muito essa praxe de dizer: fulano tem um precatório. Essa pessoa, ela pode viver uma vida inteira sem nunca receber esse precatório e ser aquela coisa que ele vai deixar para o filho, e o filho talvez receba esse precatório. Porque as dívidas do Estado, elas demoram para ser pagas, justamente porque o Estado é o principal litigante da justiça brasileira. Então, ele perde muitas vezes. É disso que a gente está falando quando a gente está falando de precatório. E por que que se alega que isso seria um calote ou não? Como eu expliquei, né? O precatório é uma dívida que a União tem com alguém. A União, enfim, os Estados, nesse caso, União. Então, seria na mesma situação em que uma pessoa deve o banco e aí ela usa aquele dinheiro que ela teria disponível para pagar o banco, ela usa para um outro gasto e ela se compromete com esse gasto por longo prazo. Então, ela está dizendo que aquele dinheiro que ia para pagar uma dívida, ela não vai pagar essa dívida, pelo menos não integralmente. Ela vai pagar apenas uma parte e aí o resto vai ficar sem pagamento até que finalmente ocorra. Então, vai ser mais demorado o avançamento do pagamento de precatório. Por essa lógica, muitos disseram que isso seria considerado um calote, pela ótica de o dinheiro que era para pagar a dívida não será alocado no pagamento da dívida. Então, por definição mais bruta, mais grosseira que a gente consiga colocar aqui, isso seria uma visão de calote. No entanto, existem alguns especialistas que eles estão com uma linha um pouco diferente. Eles estão trazendo que o governo está fazendo é uma rolagem de dívida. Vejam que, na verdade, o que está acontecendo com o governo é o que pode estar acontecendo com qualquer brasileiro, né? Rolar dívida, calote, é uma coisa que o brasileiro conhece, a gente entende, assim, do dia a dia as pessoas vivem e acabam se deparando com esses termos. E o governo estaria rolando a dívida, isso é, pagando apenas uma parte, o mínimo possível, tipo pagar o mínimo da conta do cartão de crédito, para que no outro mês ela possa ir continuar pagando o mínimo e a dívida ela vai crescendo. Vão crescendo os juros, vai crescendo qualquer eventual correção. Mas aí o governo está pagando. Então, isso não seria um calote, porque quando a pessoa paga o mínimo da conta, ela não está deixando de pagar. Ela está pagando a menor parcela possível. A dívida aumenta, mas não quer dizer que ela não vai, a pessoa não vai receber o dinheiro.
É o famoso devo, não nego, pago quando puder, né, Gabi? Mas um ponto que até depois nessa reunião o ministro Paulo Guedes trouxe a público, acabou causando aí até uma certa, um certo mal-estar dentro do governo e também entre as lideranças partidárias, é de que não é a melhor fonte, os precatórios não são a melhor fonte de financiamento para um programa social permanente, né? Vale a gente pensar, por exemplo, no auxílio emergencial. O que o governo gastou com o auxílio esse ano não vai ser o que ele vai gastar no ano que vem, até porque o auxílio tem um prazo de validade, né? Até dezembro de 2020. No caso, o Renda Cidadã não seria um programa esporádico como foi o auxílio emergencial. Ele se tornaria como um programa permanente. E aí, se você coloca já no início esse programa precisando usar recursos que seriam destinados ao pagamento dos precatórios, de fato, a gente fica numa situação de grande instabilidade, grande incerteza aí, aumentando o risco fiscal do país, né? Porque é um programa que não tende a ter uma diminuição expressiva de gastos em 2022, caso ele já seja aprovado em 2021, e aí de onde o governo tiraria recursos no ano que vem? Tudo bem que no ano que vem a gente deve ter uma estimativa maior de receita, né? Então o Estado deve arrecadar mais, mas ao mesmo tempo causa uma grande insegurança jurídica, né? E é um bom argumento quando a gente pensa a respeito dessa fonte de financiamento.
Com certeza, Lucas. Para simplificar para o ouvinte, eu gosto sempre de trazer para a vida real das pessoas, né? Isso aí que estão criticando seria basicamente o seguinte: numa família, os pais escolherem pagar a escola do filho com dinheiro que está reservado para pagar a dívida do cartão de crédito. O filho vai continuar muitos anos na escola até ele se formar, e o cartão de crédito, a dívida não vai embora. Então, é pegar o sol, tapar com a peneira e aumentar o problema, na verdade, nesse caso. Então, essa seria a analogia que eu trago para simplificar.
Eu acho que, assim, a gente tem uma outra discussão, né? Claro, a gente tem toda essa discussão do lado econômico, financeiro, a respeito das fontes, mas a gente também tem uma discussão muito política, porque se o Guedes já chegou, né, agora nessa conclusão de que os precatórios não são uma fonte sustentável para o programa, por que ele não vetou antes, né? Porque o atrito político que vem pós foi muito relevante, né? O Bolsonaro já tinha feito toda uma articulação para que os líderes, né, que da base estivessem presentes e estivessem ali atuando para tocar o projeto, né, no Congresso, e agora o que a gente teve foi tipo, pô, mas teve um desentendimento na equipe econômica, vocês analisaram isso, sabiam que quando jogassem pro público ia voltar uma negativa tão grande e decidiram manter mesmo assim, ou vocês simplesmente estavam esperando pelo melhor? Então esse atrito político aí tá dando um pouquinho assim, tá sendo um pouquinho pesado, porque a gente sabe que o ministro não é alguém que vai cair por isso, mas ter todo um trabalho de construir uma base no Congresso para chegar na hora de enviar a medida e a gente ter que dar 3 passos para trás também dificulta bastante na aprovação dela.
Eu acho que esse, Fernando, talvez seja um dos principais desafios do Renda Brasil, porque como é que a gente consegue avançar com um programa sendo que nem dentro do próprio governo existe uma visão consolidada de onde vai sair os recursos, quais seriam as melhores maneiras para financiar todo esse programa. Então, acho que se dentro do governo não existe uma narrativa concisa acerca do Renda Brasil, são maiores as dificuldades de fazer com que esse projeto, que é tão importante em matérias sociais, fazer com que ele avance de forma significativa.
Inclusive, né, isso demonstra com clareza o enfraquecimento político pelo qual o Paulo Guedes está passando, né? Vale dizer que essa não foi a fonte de recurso original que a equipe econômica tinha proposto, né? Eles queriam acabar com alguns auxílios que já existem e o governo vetou isso, que seria politicamente muito custoso. Então a gente vê claramente que a negociação, ela não está mais ocorrendo a nível técnico, né, da equipe do Paulo Guedes, ela está ocorrendo a nível político, e é a classe política que está conduzindo essa articulação e que está dando a palavra final, né? Então é sintomático demonstrar que a gente já não tem mais um posto Ipiranga, um super-ministro dentro da economia, né? Agora é um Paulo Guedes muito mais enfraquecido.
Perfeito, Lucas. Assim, isso que a Fernanda lembrou é um ponto bem importante. O Guedes, ele tem completa consciência do que é um precatório, como funciona a receita de um precatório, como funciona uma despesa corrente, né? Essa questão de orçamentar, ela é básica para quem estuda orçamento, e ele tem essa formação, ele tem essa experiência. É, se ele percebeu e ele não mudou, a nossa impressão que a gente tem é que ele pode não ter sido o tomador de decisão, ele pode ter perdido. E possivelmente ele alertou que teria esse problema fiscal, mas por questões políticas ele não conseguiu levar à frente a consideração técnica dele. E qual é o problema de tudo isso? Que politicamente pode ser até correto, mas se você não tem certeza tecnicamente do que você está fazendo, alguém vai criticar e você não vai saber responder, que é o que aconteceu.
E aí acaba que quem está pagando o pato vai ser ele, né? Se ele não tá tomando as decisões, é ele que tá apresentando, né? E no final, se alguém critica economicamente, o ministério é o responsável, né? E aí nessa, o presidente, ele sai como a pessoa que tinha feito a articulação política, mas não teve uma equipe pra sustentar os argumentos.
E esse ponto é muito interessante, Fernanda, porque na semana passada a gente estava discutindo aqui no podcast a estratégia do governo federal, né, que é justamente colocar na classe política o papel de voto de Minerva, de dizer de onde vai sair esse recurso, ou seja, quem apresentou na coletiva que foi feita foi o senador Márcio Bittar, que é o relator do Pacto Federativo lá no Senado Federal e que está desenhando a inclusão do Renda Cidadã dentro da PEC emergencial, que é, enfim, era uma PEC que estabelecia uma série de gatilhos para quando o governo, mas também os estados e municípios precisassem cortar recursos, cortar despesas para, enfim, aplicar medidas de austeridade e de sustentação da situação fiscal. Então, o primeiro ponto, né, o que a gente estava discutindo sobre isso na semana passada, é se essa estratégia de colocar esse poder de decisão na classe política, de fato, isolaria o Palácio do Planalto e passaria para a população a imagem de que não é o presidente que está desenhando esse programa e de que é o Congresso, jogando muito na mesma linha do que foi feito com o auxílio emergencial, quando o governo apresentou um programa de auxílio de R$200 mensais e o Congresso transformou isso num auxílio de R$600. E fica claro que essa estratégia, se por um lado traz a classe política para dentro dessa questão e faz agora com que esse problema de encontrar uma nova fonte tenha que vir também do Senado Federal, né? Então são os senadores que estão nesse momento pensando de onde tirar recursos, já que tá quase certo que os precatórios não serão usados, mas ao mesmo tempo a gente viu uma grande imagem negativa para o governo federal. Então mostra que, de fato, se o presidente, se o Renda Cidadã tiver que cortar recursos de outras fontes, e isso se demonstrar politicamente custoso, não vai ser só o Congresso que vai pagar por esse preço, mas o presidente da República também tende a ter o ônus derivado dessa decisão.
Lucas, é extremamente importante essa questão de estar trazendo para perto o meio político, né, o Congresso, porque a gente sabe que a gente já falou várias vezes no podcast, um grande problema do governo Bolsonaro é a falta de articulação dentro do Congresso, né? E o que a gente tem visto, né, ultimamente é o executivo aprendendo que tem que trazer para perto, que tem que construir uma base, que tem que estar envolvido para não ser refém do Congresso, não ser refém de grandes personalidades do Congresso. Então, a gente viu aí recentemente a nomeação de vários vice-líderes para a Câmara dos Deputados, né? E aí, só para explicar rapidamente, o governo, ele tem um líder que representa as suas pautas dentro do Congresso, ele tem um líder que representa as suas pautas na Câmara e no Senado. E em cada um desses locais, ele também tem vice-líderes, que normalmente o presidente utiliza para trazer para perto seus aliados e trazer uma base ali, sabendo que todos esses partidos que estão na vice-liderança vão votar da mesma forma que foi indicado pelo líder do governo. Então a gente tinha a figura da liderança do governo, ela era bem característica dos apoiadores da pessoa Bolsonaro no ano passado, durante grande parte desse ano também era assim, e ele começou a fazer mudanças pequenas ao longo desse ano e essa semana ele decidiu fazer uma mudança grande, trazer todos os partidos da base, né, que ele finalmente está construindo, para dentro da vice-liderança e mudar completamente, né, a forma como é feita aí a negociação com os partidos. Então isso mostra aí uma pequena evolução nessa parte do Congresso, mas a gente tem que ver como vai ser também o que esses personagens do Congresso vão afetar dentro do Executivo, né? Porque a gente já começou a sentir aí um atrito, né, com essa questão do Guedes, e a gente espera que mais pra frente também a gente veja novos episódios parecidos.
E a gente muitas vezes pensa que vice-lideranças são papéis meramente simbólicos, né? Mas a gente viu, né, Fernando, a diferença que faz o governo ter uma liderança de governo dentro da Câmara, dentro do Senado, que de fato funciona, que está bem azeitada, né? A gente via a dificuldade que o presidente tinha com as suas pautas, por exemplo, enquanto o deputado Major Vitor ocupava essa posição, né? Então é muito relevante, de fato, que o presidente faça essa sinalização, mas por outro lado, né, vale dizer que talvez a virada de chave mais concreta que o presidente deu sobre o seu aceno para a velha política, né? Então, para indicar esses novos vice-líderes, o governo acabou tendo que abrir mão de aliados ideológicos que ocupavam essa posição, né? Então, mostra um pragmatismo muito grande, mas, por outro lado, também é uma perda de força, né, para esse núcleo ideológico que teve tanta força no início do governo.
Exatamente, e aí é o que eu tava falando, né? O que vai afetar na pauta do governo, na pauta ideológica? Porque a gente sabe que o Congresso, se ele já dá muito palpite nos projetos que entram dentro do Congresso, agora com essa parceria aí mais assentada, muita coisa que acontece dentro do Executivo também vai ter a participação deles.
Eu não queria deixar de falar desse assunto sem tocar em outra fonte de financiamento do Renda Cidadã, que seria justamente uma fatia do Fundeb, né, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Vale a gente lembrar que o Fundeb foi uma grande derrota do governo, alguns meses atrás, o Congresso Nacional, né, os senadores e os deputados aprovaram um fundo muito mais robusto do que o governo queria que fosse aprovado para o ano que vem, ou seja, aumentou os recursos. Mas o que é interessante falar sobre o Fundeb é que o Fundeb não entra na regra do teto de gastos. Então, o aumento de recursos do Fundeb não desrespeitou essa emenda constitucional e, enfim, foi vendida, né, naquela época pelas lideranças do Congresso como uma grande vitória dos parlamentares em detrimento do Palácio do Planalto e também como uma forma de valorizar a educação básica e, enfim, a educação pública no Brasil. O que a gente está vendo agora é que o governo também pretende, além de usar os precatórios, usar uma fatia do Fundeb, e a gente também está vendo elevado custo político para que isso seja feito. Então, a tendência é que o governo tenha que repensar aí a fonte de financiamento nessas duas frentes, não só precatórios, mas também Fundeb. Bom, eu não queria deixar de falar também nessa parte de política doméstica sobre um não acontecimento que estava previsto para essa semana, né, Gabi? O governo inicialmente iria apresentar o restante da reforma tributária, né? O ministro Paulo Guedes inicialmente tinha proposto apresentar a reforma em 4 fases, apresentou só uma, e estava marcado para segunda-feira, junto com a Renda Cidadã, o restante da reforma tributária. Parece que o governo não está conseguindo avançar nesse ponto, né, Gabi?
Exatamente. A questão da reforma tributária foi um pouco também de despreparo na leitura do cenário do governo, porque já estava sendo comentado, já tinha algumas semanas, que um acordo para eventualmente iniciar uma discussão para criar um imposto sobre transações digitais teria amadurecido. Então, supostamente, haveria já um consenso com o deputado Agnaldo Ribeiro, que é o relator da proposta da reforma tributária que está tramitando, para que fosse apresentado um imposto digital e que pelo menos fosse discutido. Só que o problema foi que no momento em que eles levaram isso para as lideranças, eles realmente se depararam com a rejeição de fato da nova CPMF. Isso que quando a gente comenta, a CPMF ela tem rejeição, não é apenas na cúpula política, não é apenas do Rodrigo Maia, da Alcolumbre. Essa rejeição ela existe de fato pelos parlamentares porque foi uma coisa que eles viveram. E por que a CPMF é considerada tão ruim? porque ela gera um aumento, uma cumulatividade nos tributos. Então, ela incide sobre todas as bases e ela incide várias vezes numa mesma cadeia, porque como ela incide sobre as transações digitais, ela não se limita apenas às operações econômicas, não é apenas a venda de uma mercadoria que vai ser tributada para a CPMF, mas é um pai que transfere a mesada para o filho no banco. É uma compra de necessidade da população. Todo mundo que recebe auxílio emergencial, nesse contexto, pagaria esse tributo digital. E mesmo que seja de 0,2%, não é um momento para a gente falar nesse aumento de carga, né? E assim, isso é um momento que politicamente desgasta. E nesse cenário, obviamente, que os líderes, eles se mostraram incapazes de aceitar um consenso que envolvesse a CPMF. Pelo contrário, a proposta era: a CPMF vai pagar a desoneração da folha. Houve o consenso sobre a desoneração da folha. Até aí tudo bem, estaca zero. E então os líderes apresentaram a possibilidade da reforma do governo, em vez de trazer a CPMF, trazer logo a fase que seria a tributação de dividendos, que reduziria também a tributação sobre a pessoa jurídica, o imposto de renda sobre a pessoa jurídica. Só que o governo não avançou nessa proposta, ele não finalizou essa proposta. Ele finalizou a fase que envolvia a desoneração da folha, que ele criaria aquele Digitex. Então, o consenso estava pronto para uma parte da proposta diferente da que o governo estava preparado para apresentar. E aí, por isso, não só não foi realizada a entrega da reforma tributária, como foi cancelada uma audiência pública que teria na mesma tarde da comissão mista, que contaria com a presença dos principais criadores de reformas tributárias. E aí teriam representantes do governo, dois representantes, o secretário da Receita, José Toches Neto, e a assessora do Ministério da Economia, Vanessa Canado. Eles falariam provavelmente da proposta que seria entregue naquele momento. Só que a reunião foi cancelada e substituída por uma reunião interna da diretoria da comissão mista. Há ainda a expectativa da apresentação da reforma, mas isso vai depender do capital político do governo de convencer os demais parlamentares de aceitarem sequer discutir uma CPMF.
Bom, então, esse assunto, né, da reforma tributária, do Renda Cidadã, com certeza vai voltar para a pauta novamente. Vale dizer que o governo está tentando fazer um acordão com a classe política, negociando também a derrubada da desoneração fiscal da folha de pagamentos, em contrapartida com um apoio mais consolidado dos partidos pela aprovação do Renda Cidadã, né? A gente tinha inicialmente marcado para essa semana uma sessão de vetos, onde estava quase certo que todos os parlamentares votariam pela derrubada do veto do governo da desoneração da folha de pagamentos. Ela foi postergada. Vamos ver se o governo consegue usar isso como uma moeda de troca. Bom, saindo agora desses assuntos financeiros e chegando no Supremo Tribunal Federal. Como a gente já falou aqui no podcast, o ministro Celso de Mello já afirmou que ele vai antecipar a sua aposentadoria, que inicialmente estava prevista para acontecer em novembro. Com isso, já foi dada a largada entre os cotados para serem indicados pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga do Supremo Tribunal Federal, e parece que nós temos um favorito nessa disputa, né? Um nome que inclusive nem estava na lista dos mais cotados. Gabi, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o Cássio Nunes, esse nome que saiu aí e foi grande destaque ao longo da semana.
Pois é, o Cássio Nunes Marques, ele é um desembargador, né, do Tribunal Regional Federal aqui da Primeira Região. Para quem não é habituado na organização do Judiciário, a gente tem vários tribunais regionais, até foi criado recentemente da Sexta Região. E o da Primeira Região abarca não só aqui no Distrito Federal, né, nós falamos aqui de Brasília, mas também abarca vários estados do Nordeste, inclusive o Piauí, que é o estado que o Cássio Nunes, ele é originário. Ele é apresentado como um candidato chamado de azarão, porque ele está fora, realmente, como o Lucas falou, ele está fora de qualquer perspectiva de alinhamento que se imaginava. Na verdade, o que acontecia é que ele estava fazendo campanha para ceder para o STJ e não para o STF, principalmente porque ele é jovem, então já haviam aquela fama, aquela história tradicional de que a pessoa muitas vezes transita por todos os tribunais até chegar no Tribunal Superior, né, chegar no STF, como o próprio Fux, que ele começou no STJ e foi pro STF. No entanto, ele apareceu e foi fisgado dessa corrida política para uma corrida política um pouco mais ambiciosa, que é a do Supremo. É, a verdade é que ele não é um outsider completo, ele é o oposto do que poderia se esperar nesse momento para indicação. Estava sendo esperado uma pessoa que fosse de extrema confiança, braço direito do Bolsonaro, que pudesse garantir que nas votações difíceis que se aproximam e que podem, de certa forma, incomodar o presidente e atrapalhar a vida dele, que fosse alguém que certamente votaria a seu lado, e não uma pessoa agraciada pela comunidade jurídica. Mas foi exatamente isso que ele fez. Ele escolheu um personagem que tem uma credibilidade muito grande, um respeito muito grande e uma habilidade política também. Ele é próximo de parlamentares do Centrão e ele já foi, já recebeu a bênção de dois ministros do Supremo que foram, se reuniram nessa semana com o presidente Jair Bolsonaro e com o candidato Cássio Nunes, que foi Gilmar Mendes, o encontro foi inclusive na casa dele, e o ministro Dias Toffoli, ex-presidente, a qual o Bolsonaro tem uma certa deferência. E muitos se perguntam por que que Fux não foi convidado para essa conversa. Bem, a gente não sabe se ele não foi convidado de fato, mas a verdade é que, estando na posição de presidente da instituição Supremo, tem certos encontros que não é bom que ele esteja, e esse é um deles. E os que estiveram presentes no encontro agraciaram, sim, a importância e agraciaram a carreira, a trajetória, que é realmente muito reconhecida e respeitada, do Cássio Nunes. É uma pessoa altamente graduada, tem 2 pós-doutorados, tem várias formações no exterior, vem de um estado com uma tradição jurídica super relevante, que é o Piauí. Então, realmente, a trajetória dele é o que chamaram muitos de by the book. Ele veio exatamente na plataforma que se espera de um ministro do Supremo.
É, você chamou atenção para a idade desse desembargador, né, Gabi, no início da sua fala, e eu queria dizer que ele tem a mesma idade que o Alexandre de Moraes tinha quando ele foi indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo ex-presidente Michel Temer. Então, se de fato o Cássio Nunes for aprovado, ele teria aí mais de 2 décadas dentro do Supremo Tribunal Federal, né, se não me engano, mais de 25 anos, inclusive. Então, seria um ministro que teria uma permanência bem grande, né? É tal qual o Celso de Mello, cabe mencionar, né? O Celso de Mello foi indicado pelo ex-presidente Sarney, né? Tava na corte há muito tempo. Então, é uma posição, de fato, estratégica, mas, de fato, chama atenção a idade desse indicado do presidente da República. Você falou bastante sobre o apoio e as bênçãos que o Cássio Nunes recebeu. Eu queria destacar que um dos primeiros políticos a vir a público falar sobre essa indicação foi o senador Ciro Nogueira, que é do PP do Piauí, partido do Centrão, e o Ciro Nogueira, um político dentro do Senado muito relevante, que exerce uma grande liderança, e ele veio a público, tuitou o nome do Cássio Nunes comemorando o mundo, o que deixa claro que foi uma escolha que passou pelo aval do Centrão, ou seja, a gente tem grandes chances de que, caso seja confirmada essa indicação, ela não teria muitas dificuldades para passar pela sabatina na CCJ e, posteriormente, pelo plenário do Senado Federal. Vale dizer também que o Cássio Nunes, né, diferente do Luiz Fux, tem um posicionamento conhecido como garantista, né? Então, nas decisões que o Cássio Nunes provavelmente vier a tomar dentro do Supremo Tribunal Federal, ele não deve estar alinhado com aquilo que a Força-Tarefa da Lava Jato vem defendendo, né? E principalmente sobre uma bandeira que o presidente Jair Bolsonaro apresentou no início da sua campanha, né? Então, é uma indicação que, se por um lado, né, quando a gente olha para a classe política, agradou bastante, mas por outro lado, o presidente se mostra aí mais uma vez se afastando do núcleo ideológico. Vale dizer que, apesar dessa figura garantista, o ministro tem um perfil conservador, que não deve gerar muitos atritos com esse nicho do eleitorado, né? E o Cássio Nunes não é terrivelmente evangélico, mas é católico, então continua aí na mesma linha defendida pelo presidente.
Eu ia comentar justamente isso, Lucas. Eu não tenho tanta certeza se ele continua nessa linha do governo, assim, né? O fato dele ser católico, eu não sei como é a proximidade dele, como é a atuação política dele relacionada ideologicamente à religião, mas fato é que ele não foi um escolhido da base evangélica, e isso também consolida aquilo que a gente vinha falando agora há pouco, que é essa guinada do governo de cada vez mais se afastar do lado ideológico e se aproximar da velha política. Escolher um nome que é azeitado no centrão, ao invés de escolher uma pessoa que é terrivelmente evangélica, demonstra que não é apenas em assuntos que transitam no Congresso que o presidente tem mudado a sua linha de aproximação. A verdade é que os evangélicos, eles não manifestaram, líderes evangélicos, não manifestaram nenhuma contrariedade à postura do Cássio Nunes. Ele tem parecido realmente um candidato que não vai ter oposição, que não vai ter uma rejeição, apesar de sempre ter a possibilidade de um histórico vir a surgir, mas a princípio ele não vai ter uma rejeição, só que os evangélicos vão tentar cavar, então, a vaga que vai surgir em 2022, com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio. E aí, com essa aposentadoria, a gente vai ter realmente o atual ministro da Justiça, André Mendonça, tendo a sua última chance no governo Bolsonaro, pelo menos o atual, a gente não sabe como vai ser o futuro, vai ter sua última chance de conseguir cravar uma vaga no Supremo.
E, Gabi, a aposentadoria do Celso de Mello também é positiva em alguns outros sentidos para o governo, né? É ele que está atualmente relatando a acusação feita pelo ex-ministro Sérgio Moro de que o presidente Jair Bolsonaro teria tentado interferir politicamente na Polícia Federal. Queria que você falasse brevemente o que acontece com a saída do Celso de Mello. Com quem ficam as relatorias que o ministro atualmente tem em seu poder, se vai ser o novo indicado pelo presidente, se isso vai ser sorteado pela corte. E queria que você fizesse um panorama também sobre o posicionamento do Celso de Mello, né, que muitas vezes é conhecido como o voto de Minerva em várias decisões.
Perfeito. A distribuição dos processos, ela via de regra vai daquele que está se aposentando para aquele que passa a integrar a corte, porque a pessoa ela passa a integrar a cadeira que antes era do ministro que escolheu se aposentar ou que por algum motivo saiu do tribunal. Então, via de regra, ele acaba recebendo a relatoria dos processos. Mas existem alguns casos que não são exceções, mas é porque não são exatamente casos que são discutidos no plenário, e aí não faria sentido irem para aquela pessoa. Por exemplo, especula-se que o ministro Dias Toffoli vai tentar, na aposentadoria do ministro Celso de Mello, fazer uma transferência de turma, né? E nessa transferência de turma, ele é quem herdaria a cadeira do Celso de Mello naquela turma. Então, naquele caso, não faria sentido você fazer a designação dos processos do Celso de Mello para o novo entrante, porque ele não estaria na cadeira que o Celso de Mello ocuparia. Então, passaria ao Toffoli e alguns casos que já estão entrando, eles já estão com a barreira de distribuição. Essa barreira basicamente funciona com o sistema que faz um sorteio, né? A distribuição dos processos acontece por sorteio via de regra no Supremo. E aí, nessa plataforma que é esse sorteio, existem as possibilidades de colocar várias regras para barrarem um ministro de ser sorteado ou não. E a que já tem aparecido no tribunal atualmente é a barreira do Celso de Mello, que não pode assumir relatoria por motivo de aposentadoria, e a barreira do ministro Barroso por estar ocupando a presidência do TSE. Então, vários casos que vão surgir daqui para frente, as pessoas já podem se tranquilizar de certa forma que, bem, não vai sair da mão do ministro Celso de Mello.
Gabi, sobre esse ponto, só queria dizer que a gente já viu polêmicas, né, sobre esse sistema de votação, porque teve uma época que ele foi direcionado para dar um peso diferente para os ministros que já tinham muitas relatorias, então ministros novos acabavam sendo sorteados recorrentemente, isso acabou causando muita polêmica. E um outro ponto que eu queria falar sobre a mudança do Dias Toffoli para a segunda turma é que antes de assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal lá em 2018, o Toffoli ele era integrante da segunda turma e ele dava uma maioria garantista para as decisões desse colegiado, que, cabe dizer aqui, é o colegiado que acaba concentrando as ações da Lava Jato. Com a ida do Dias Toffoli para a presidência do STF, a ministra Carmen Lúcia foi para a vaga do Dias Toffoli na segunda turma e ela acabou mudando essa maioria, né? Muitas vezes as decisões passaram a ser mais punitivistas. E agora a gente tem essa mudança novamente, trazendo aí uma nova maioria garantista para a segunda turma. Achei interessante destacar isso.
Perfeito, Lucas. E a verdade é que, assim, de certa forma, quando a gente tem a saída do ministro Celso de Mello de alguma posição, a gente sabe que o posicionamento ele tende a ter um direcionamento, seja mais garantista ou mais punitivista, ou qual seja o tema, a partir de quem substitui, não a partir da saída dele. Porque a verdade é que o ministro Celso de Mello, e por ser o mais antigo da casa, e por tentar ter uma postura de equilíbrio, de bom trânsito com todos os pares, ele sempre tem uma postura meio lacônica. É no sentido de quando a gente vai sentar e tentar entender qual vai ser o voto, entender qual é a inclinação de qual ministro, ele é sempre a página mais difícil de ler. Porque ele tem uma tendência, de fato, a tentar colocar de lado eventuais posicionamentos políticos se a norma jurídica não suportar essa interpretação. Diferente de alguns ministros que, de fato, apresentam, inclusive, seus votos, que talvez a norma jurídica não suportasse, mas é a melhor coisa para o momento político que vivemos, para a questão, as consequências econômicas sobre o país. Então, assim, ele não se deixa levar, via de regra, por elementos políticos, salvo quando ele percebe que já aconteceu, e ele já foi duro quando isso aconteceu, que o tribunal está sendo atacado. E aí, realmente, ele é um defensor da instituição, mas ele não é defensor de nenhum colega em especial.
Bom, agora a gente tem que ver se de fato o presidente vai indicar o Cássio Nunes para essa cadeira do Celso de Mello. A gente tem ainda umas 2 semanas até a aposentadoria do ministro e possivelmente, né, essa ventilação precoce sobre o nome do Cássio Nunes tenha até o objetivo de colocar ele em evidência na mídia e dar tempo do presidente sentir se vai haver alguma reação negativa com o nome do Cássio Nunes, dando tempo aí do presidente se reposicionar se, enfim, algum caso, algum escândalo for descoberto ou se algum grupo importante para o presidente se manifestar contrário à decisão do Cássio Nunes. Então é óbvio que a gente vai ficar acompanhando esse assunto de perto e vai trazer novas notícias aqui no podcast. Bom, indo agora para a pauta internacional, a gente tem um áudio que foi previamente gravado pela nossa consultora na Argentina, Isabel Lopes. Ela fala um pouco sobre os principais acontecimentos políticos no nosso país vizinho.
Estos son algunos los principales temas que están en la agenda pública en Argentina en estos días. El Banco Central endureció aún más el acceso al dólar, también conocido como cepo, por lo que ahora tampoco van a poder acceder al cupo de los $200 mensuales los trabajadores privados a los que el Estado les haya pagado parte de los salarios durante la cuarentena. Esto se está haciendo a través de un programa que se llama Asistencia al Trabajo y la Producción, también conocido como ATP. Y bueno, esto se suma a las restricciones anunciadas a mitad de mes. Tampoco pueden acceder a comprar dólares monotributistas que hayan accedido a créditos con tasa cero, beneficiarios de planes sociales, quienes tengan cuotas de créditos congeladas o hayan refinanciado inclusive los saldos de la tarjeta de crédito o hayan gastado con tarjeta de crédito en compras en el exterior. Bueno, hay una serie de requisitos más, por lo que el gobierno está buscando frenar el drenaje de reservas. En este sentido también y con la intención de empezar a recibir, ¿no?, a tener más ingreso de divisas, se espera que durante el día de hoy o mañana se realicen anuncios de bajas retenciones para los exportadores, para soja y para carne, y así de esta manera poder fomentar el ingreso a los dólares del sector agroexportador. Entonces, bueno, por un lado tratar de frenar que fluyan las reservas hacia afuera del Banco Central y por otro lado tratar de atraer dólares incentivando a diferentes sectores que pueden ser los que así lo permitan. Por último, otra noticia para destacar es que la Corte Suprema de Justicia rechazó la destitución de 3 jueces que habían sido removidos por decisión del Senado y con la ratificación del presidente Fernández. Estos 3 jueces habían sido trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri y se encontraban investigando causas de corrupción que involucraban a la vicepresidenta y expresidenta de la Nación Argentina, Cristina Kirchner. Los jueces, digamos, al el Senado aprobar su remoción, interpusieron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema dictaminó que sí, que es un caso de gravedad institucional, ¿no? Porque hay toda una interpretación sobre la ley y, digamos, rechazó que sean trasladados y, digamos, luego de un paso de trámites legales que se deben hacer, se tiene que terminar de expedir sobre la cuestión de fondo de este asunto. Y bueno, esta, digamos, sentencia fue unánime, pero fue recibida con sorpresa y un poco de malestar por el gobierno, que actualmente está impulsando una reforma judicial que ya fue tratada en el Senado y se espera que para fin de año diputados pueda también discutir esa propuesta.
Bom, falando agora sobre as eleições americanas, a gente teve na última terça-feira, dia 29 de setembro, o primeiro debate entre o candidato Joe Biden e o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Foi um debate bem polêmico, né, Nicolas? Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre os principais destaques desse primeiro embate entre os dois candidatos.
De fato, foi um debate bem polêmico, né? O evento foi marcado por interrupções, por farpas, por acusações e, ao meu ver, por poucas informações. Um levantamento feito pela CBN News, ele tenta mapear o que estava acontecendo ali durante todo aquele debate. Esse levantamento, ele fala que 83% dos telespectadores que estavam acompanhando o debate, eles avaliaram negativamente esse evento. 69% eles se sentiram muito incomodados com o clima que estava rolando durante as discussões entre Biden e Trump, e apenas 17% dos entrevistados falaram que eles puderam entender alguma coisa e coletaram algumas informações importantes ao longo do debate. Então a gente consegue ver que não só a gente aqui do Brasil ficou um pouco confuso com tudo que estava acontecendo, mas os próprios telespectadores norte-americanos, eles não enxergaram com bons olhos esse evento atípico que aconteceu entre Trump e Biden. O que a gente precisa entender é que o Donald Trump, ele continua apostando nesse seu discurso não convencional, uma tática que ele vem usando desde 2016, quando ele foi eleito, né? E esse realinhamento, esse chamamento do Donald Trump de 2016 é mais uma tentativa dele tentar triunfar em cima do Democratas a partir desses discursos não convencionais, desses discursos que a gente que está assistindo até desacredita que uma pessoa está falando. Eu acho que um dos pontos mais cômicos e importantes desse debate foi quando o Biden fala para Trump que a posição dele não é uma posição de um presidenciável. Mas é exatamente a partir desse tipo de posição que o Donald Trump, ele consegue capitalizar muitos votos, né? Então, além disso, a gente precisa entender que o nervosismo de Donald Trump, essa necessidade de atacar a candidatura dos democratas, é um reflexo da situação política e econômica que os Estados Unidos estão vivendo. O Donald Trump enfrenta aí a crise do coronavírus, ele recentemente foi acusado de sonegação fiscal, e também agora ele tenta emplacar com um nome para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Então ele precisa compensar todo esse desgaste político que a mídia vem explorando nos últimos dias, tentando reverter o cenário apontado pelas pesquisas eleitorais, que mostram uma certa instabilidade de Joe Biden em primeiro lugar. E os debates, eles são as melhores oportunidades para que aconteçam esses confrontos, né? Se bem que se a gente parar para analisar, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, e nem em outro país, os debates, eles não são tão significativos. Eles não definem as eleições. Então, por mais que os debates às vezes sejam direcionados para os eleitores indecisos, a tendência é de que os seus eleitores democratas e republicanos, que já têm uma posição muito mais definida, não vão fazer muito caso de tudo isso que aconteceu ao longo desse debate.
Nicolas, você estava falando, né, que os debates não são momentos decisivos, mas eu queria saber se você avalia que teve um vencedor claro nesse primeiro embate entre os dois candidatos.
Eu vou dividir essa avaliação em dois pontos, e utilizando também esse levantamento que a CBN News fez sobre o pós-debate. De acordo com os entrevistados, 38% da audiência se convenceu de que Joe Biden ele foi o melhor candidato ao longo desse debate, contra 24% dos entrevistados acreditando que não, que foi Donald Trump. Então, se pelo lado dos telespectadores a vitória é de Joe Biden, ao meu ponto de vista, o Donald Trump ele triunfa em questão de oratória. E é exatamente dentro da oratória que Donald Trump ele tenta minar a candidatura de Joe Biden, né? Sempre falando que Joe Biden não é um candidato lúcido e que a parte lúcida de Joe Biden ela está muito mais ligada com a parte socialista do democrata. Então, se para os telespectadores é Joe Biden que sai vencendo, em questões de oratória, em questões de muitas das vezes fragilizar o seu oponente e fazer highlights importantes que vão ficar na cabeça dos eleitores, o Donald Trump ele consegue se sobressair sobre Joe Biden.
Né? A verdade de que nessas situações a gente observa é que quem tenta assumir uma postura um pouco mais altiva, como foi o caso do Biden, sempre tentando olhar para a câmera, diferente do Donald Trump, tava sempre olhando para o Biden, atacando. Quem não entra nessa discussão, acaba parecendo sendo que a pessoa realmente está fugindo dela e não consegue responder. E quando o Joe Biden, quando ele entrava realmente na discussão, ele não tinha um bom desempenho, porque realmente essa não é a esfera que ele está acostumado. Ele está acostumado com uma política um pouco mais polida. Então, realmente, ele teve essa dificuldade e deu para ver que o Trump estava aproveitando cada vacilada que o Joe Biden dava para, inclusive, reforçar essa agenda socialista que ele teria. E quando ele negava, ele insistia que o Joe Biden tinha acabado de perder a esquerda do país. Então, tudo isso acaba deixando a pessoa num contexto de maior nervosismo do que já estava antes.
São nesses vacilos que o Donald Trump realmente ele consegue triunfar, né? Sobre essa questão, por exemplo, do discurso anticomunista, ele é sempre muito presente nas eleições dos Estados Unidos e é um discurso que ele vai angariar principalmente eleitores indecisos e que têm um certo medo de como o cenário internacional ele poderia afetar o American Way of Life. Então, é a partir desses vacilos que o Donald Trump ele consegue usar a sua estratégia e o marketing de campanha e capitalizar sobre eleitores indecisos. Porque esse é o grande objetivo dos debates, capitalizar eleitores indecisos, né? Então, é a partir desses vacilos que o Donald Trump ele consegue sobressair a sua campanha acima da de Joe Biden.
E eu vi realmente no debate o Trump falando muito para Wisconsin, para Pensilvânia. Ele estava focado realmente nos estados que podem ser swing states, né? Os estados que podem realmente fazer a decisão nessa eleição. Então, realmente, ele não escondeu de ninguém que ele estava ali para virar. E o Joe Biden teve dificuldade sequer de apresentar os seus planos, porque quando ele teve a oportunidade de falar a parte sobre climática, a parte de sustentabilidade, por exemplo, ele não conseguia terminar o raciocínio. Então, realmente, ninguém nem entendeu o que é verdade ou não é verdade daquilo que ele estava tentando falar.
Eu concordo demais com a avaliação de vocês dois, principalmente quando a Gabi fala, né, que o Biden não se portou da melhor maneira que ele poderia ter se portado diante das câmeras, né? Então ele respondia olhando para o moderador, mesmo quando o Trump estava claramente apontando o dedo para ele, interrompendo a fala, o Biden não virava, né? Parecia muito aquela figura do sangue frio, dos velhos políticos profissionais, que é um pouco dessa tendência que o Trump quer pegar, né? O cansaço dos americanos em relação ao establishment. E só corroborando aí a análise do Nicolas, né, de que o Trump, de fato, conseguiu ser o vitorioso no debate, eu queria destacar alguns pontos. O Biden, ele chega no debate com pelo menos 3 trunfos que ele poderia usar para atacar o atual presidente. O primeiro, como o Nicolas falou, foi a questão do coronavírus. E o Trump, apesar da gente saber, né, a maneira como ele, de fato, acabou negando a pandemia no início, depois a gente teve divulgação recente de que o Trump sabia desde o início da gravidade e escolheu racionalmente minimizar a pandemia para os americanos, mesmo sabendo da gravidade, o Biden não soube explorar muito bem isso. E o Trump, ele inclusive jogou dizendo que Índia, Rússia e China são países que podem ter tido um número de casos muito maior, mas que não foram devidamente notificados. E é só por isso que os Estados Unidos lideram no ranking de contaminados e mortes. Então, é um tipo de discurso que não é nem só meramente ideológico, né? A gente sabe que, de fato, a subnotificação é algo muito relevante, e quando a gente pensa principalmente no governo chinês, a gente tem pouca transparência em relação ao que acontece lá dentro da China. Um outro ponto que o Biden poderia ter explorado muito é a questão do pagamento de imposto de renda do Donald Trump. Esse foi um assunto que foi mencionado logo no início do debate, mas que o Biden não soube capitalizar muito bem, não explorou devidamente. Foi um tema que foi dito no primeiro bloco e depois o Biden esqueceu de mencionar sobre isso. E o terceiro ponto é a indicação que o Donald Trump está fazendo agora para a Suprema Corte. E quando o Biden questionou o Trump, ele disse que ele tem o direito de indicar uma nova juíza porque ele é o atual presidente. E, de fato, quando a gente pensa do ponto de vista legal, ele tem completas condições de fazer essa indicação, e ele disse que os democratas tentariam fazer o mesmo, e foi o que eles tentaram fazer quando o Barack Obama estava com menos de 9 meses para terminar o mandato, mas foi barrado pelos republicanos. E aí o Trump disse que é uma questão de maioria, então de fato ele conseguiu endereçar bons pontos. E um outro elemento que eu chamo a atenção: o Trump conseguiu trazer de volta o foco das atenções em relação aos filhos do Joe Biden. Então tem o Hunter Biden, que era conselheiro de uma empresa na Ucrânia enquanto o pai dele estava na vice-presidência, que pode ter havido um caso de interferência política do Biden lá na Ucrânia. Então é algo que de fato pode ser muito prejudicial para o Joe Biden. E só para finalizar, em um determinado momento do debate, o Trump conseguiu fazer o Joe Biden dizer que ele não era a favor do Green Deal do jeito que estava sendo proposto. E teve um momento também do debate que o Biden disse que o Bernie Sanders perdeu, e ele não é o Bernie Sanders, ele não é tão extremista. Então, se por um lado, né, isso mostra que o Biden é moderado, por outro, quando ele faz declarações desse tipo, ele corre o risco de desmobilizar o eleitor mais à esquerda nos Estados Unidos, e aí pode ser um grande problema para o Biden nos swing states.
Eu acho que eu agregaria só mais um ponto, Lucas, que o Joe Biden poderia ter capitalizado muito mais uma postura incisiva contra Donald Trump, exatamente sobre os discursos que Trump vem adotando ao longo dos dias de questionamento da ordem democrática, que talvez ele não aceitaria os resultados das eleições. E os Estados Unidos, que tanto se posiciona como um exemplo da democracia liberal, acho que seria uma ótima oportunidade para o Joe Biden capitalizar em cima dessa incerteza, porque por mais que para alguns seja uma questão muito óbvia que existe a necessidade da gente salvaguardar a nossa democracia, ainda existem adeptos que optam também pelo uso da violência e da força caso o resultado das eleições não saiam conforme esperado. Então, por esse grande exemplo dos Estados Unidos como uma democracia liberal, eu acho que o Joe Biden poderia ter capitalizado muito mais em cima desse discurso tão contraditório de Donald Trump.
E não só isso, né? A verdade é que esse comentário, esses posicionamentos do Trump acabam, inclusive, fortalecendo as desconfianças daquele eleitorado que já confia, né? Já vai votar no Trump. E é um eleitorado que, caso ele perca, vai confiar nessa narrativa de que a votação à distância por correio, ela é um alvo de fraude, ela e essas discussões todas que o Trump trouxe de que teriam carteiros vendendo cédulas eleitorais. Então, tudo isso só aumenta a desconfiança do eleitorado dele em relação às instituições e cria um cenário ainda mais acirrado de tensão política, né? E outra coisa que o Biden não trouxe, que ele poderia ter trazido com muito mais desempenho, é toda a discussão racial que tem crescido em torno lá nos Estados Unidos. A gente teve um caso recente de excesso policial, de violência policial, e tudo isso pode ser colocado na conta do Trump, pelo menos retoricamente, e não foi colocado.
Inclusive, nessa questão racial, o moderador colocou o Trump em uma saia justa maior do que o Biden, né? O moderador pediu para que o Donald Trump criticasse grupos de supremacistas brancos, e o Trump se recusou a fazer, criticou os Proud Boys, mas logo em seguida mencionou o Antifa, né, que é um grupo antifascista. Então, de fato, foi muito habilidoso em colocar a sua agenda, e o Biden explorou insatisfatoriamente as oportunidades que ele teve. Agora, uma coisa que foi uma grande surpresa, né, pouca gente estava esperando por isso, foi uma menção nominal ao Brasil durante uma fala do Joe Biden.
Exatamente, Lucas. A agenda ambiental se tornando aí mais uma dor de cabeça para o governo Bolsonaro. Como a gente vem analisando nos últimos dias, existe uma pressão internacional muito forte a respeito de como como o Brasil ele tem conduzido a agenda ambiental, e o Joe Biden utilizou um espacinho ali do debate para falar que a portaria inversões para o Brasil garantir a sustentabilidade da Amazônia, e que se não fizesse em um possível governo de Joe Biden, o Brasil poderia inclusive sofrer algumas sanções econômicas. Mas como a gente já mencionou, essa pressão internacional não é um cenário novo. O governo brasileiro ele tem recorrido aos fóruns internacionais em todas as oportunidades que ele tem para contrariar essas críticas da mídia, da cobertura da mídia nacional e internacional, falando que o governo tem feito o possível para reduzir não só a questão do desmatamento, quanto os incêndios na Amazônia e também no Pantanal, mas a gente entende que ao longo da disputa da campanha eleitoral e de um possível governo de Joe Biden, a temática ambiental vai ser um dos principais desafios aí na relação entre Brasil e Estados Unidos.
Isso, e o que chamou a atenção foi a resposta do presidente, né? Como você disse, o presidente veio a público, respondeu às acusações do Joe Biden. É mais um momento onde o Bolsonaro acaba entrando, mesmo que de maneira tangencial, na disputa presidencial lá nos Estados Unidos, né? O que pode não ser o melhor do cenário se a gente pensar que o Joe Biden pode ganhar essa eleição, e aí a gente pode ter aumento das rusgas que eventualmente aconteceram entre os candidatos. Um ponto que vale dizer, né, é que o Biden, antes de falar sobre sanções, disse que buscaria uma forma de financiar ações de combate ao desmatamento na Amazônia, né? Então, quem sabe, se houver de fato a eleição do Joe Biden, o presidente Jair Bolsonaro não se reposicione e, de alguma maneira, continue a buscar uma relação mais próxima com os Estados Unidos, mesmo com os democratas na Casa Branca. É, de fato, uma questão que mudaria bastante a política externa brasileira, né, que tem uma aposta não só na aproximação com os Estados Unidos, mas, sobretudo, em uma aproximação um tanto quanto personalista com o presidente Donald Trump. Então, sem sombra de dúvidas, essas eleições nos Estados Unidos representam um risco para o Brasil que vai ter que ser enfrentado pelas autoridades. O Bolsonaro vai ter pelo menos 2 anos de convergência com o novo, com o próximo presidente, seja ele o Biden ou o Donald Trump. Então é muito importante que esses laços não sejam cortados.
E fazendo uma oposição até crítica sobre o que às vezes a gente lê e analisa por aí, de que a política externa ela pode não ser uma agenda de campanha e uma agenda para a política nacional, as eleições dos Estados Unidos elas estão aí para mostrar para a gente que sim, que a agenda internacional ela influi muito, até mesmo sobre como o Joe Biden ele tenta usar esse discurso ambiental para captar um nicho do eleitorado dele específico, né? Então, questões de política externa são muito importantes, e principalmente nas eleições dos Estados Unidos, que é o que a gente encaixaria aí a relação com o Brasil e a questão da política ambiental e da pauta de sustentabilidade.
Bom, pessoal, o episódio de hoje fica por aqui. Eu queria agradecer demais a participação da Fernanda, da Gabriela e do Nicolas, e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Fico por aqui, até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.